E fazer exercícios, muitas pessoas depois da pandemia, por causa do isolamento, mudança do cotidiano, algumas pessoas temendo as academias, se afastaram da atividade física mais constante, aquela que você tem como compromisso da semana. Até mesmo algumas pessoas que contratam profissionais para poderem fazer o treinamento físico. Mas e agora o retorno, a volta depois desse tempo? Será que a gente já pode ir a todo vapor? Ir lá fazer exercício? Tem as pessoas, por exemplo, que tiveram sequelas da Covid. Como é que funciona isso? Para falar sobre esse tema do retorno à atividade física, eu tenho aqui comigo Carlos Denipotti. O Carlos, ele é formado em Educação Física, ele é especialista em morfofisiologia do exercício, ele é treinador físico, tem mais de 20 anos aí de experiência, e o Carlos está aqui com a gente. Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson, tudo bem?
Tudo bem, Carlos. Eu já dei a introdução aí. De repente as pessoas ficaram meio afastadas, né, da atividade física. Algumas pessoas ficaram por um bom tempo, querem voltar. Tem também as pessoas que tiveram sequelas da doença, você deve saber disso, acompanha isso de perto.
Sim, sim.
E a volta? A volta é tudo vapor? Vamos lá, vamos voltar à atividade física. A gente tem que ir com calma, a gente tem que tomar algumas precauções.
É, exatamente. A gente tem observado muita gente voltando para o exercício e tendo problemas, porque esse período de inatividade foi bem deletério para a maior parte das pessoas que fizeram um isolamento mais severo e interromperam a atividade física. Né? E o que, que a gente observa? É, muitas lesões. Né? A gente tem observado uma quantidade bem grande de lesões ortopédicas relacionadas a esse retorno. Porque como as pessoas acabam evitando o exercício indoor, né? Dentro de academias, falta muito o preparo neuromuscular para que ele possa fazer outras atividades, como a corrida, a bicicleta, a caminhada, né? Uhum. E isso faz com que as pessoas tenham mais lesões, né? Principalmente de joelho. A gente tem observado bastante joelho, ombro, por causa dessas posturas sentadas que o pessoal fica em home office, às vezes não está com uma postura muito adequada por causa do próprio ambiente, né? Que não é, às vezes, o mais adequado para ela trabalhar. Enfim, a gente tem observado bastante esses quadros de lesões.
Agora, aquela volta, cara, que eu estava comentando, né? Tem muita gente que, claro, depende um pouco da idade, aquela história também do próprio histórico, porque tem pessoas que estavam fazendo atividade, faziam normalmente e tal, e se afastaram, ficaram lá, vamos pensar aí, 2 anos, né? Afastados um pouco mais da atividade, mas elas já tinham histórico de alguma atividade física. E tem aqueles que não tinham histórico, e tem também a questão da idade. Uma coisa é uma pessoa mais jovem, né? De 18, 25, 35 anos.
Exato.
E a outra é um cinquentão, que nem eu, por exemplo. Já tem que tomar um pouco de cuidado, né?
Exatamente. O que, que a gente recomenda? A primeira coisa é passar por um médico, fazer um check-up cardiovascular, principalmente, né? E se tiver algum quadro de dor, mesmo sem o exercício, passar por um ortopedista também. Né, a gente vê, como eu já relatei, essa quantidade de lesões muito grande aí, aparecendo em função da falta de atividade física. Então, seria legal passar por um médico cardiovascular, né, um médico cardiologista, fazer um bom check-up, analisar, principalmente se você teve muitos sintomas relacionados ao Covid, já teve Covid. É importante você passar por esse médico antes. E aí, depois disso, tentar sempre fazer um preparo neuromuscular, que a gente chama, que não simplesmente sair correndo ou sair andando de bicicleta. O ideal é que você faça um exercício de força primeiro, faz uma preparação de algumas semanas, de 4 a 8 semanas seria o ideal, para depois ir para uma atividade cíclica ou de impacto ou mais variada, né, como lutas ou dança, outras atividades que são muito variadas, né? Ou o próprio esporte, né? Muita gente voltando às vezes para jogar um futebolzinho que não estava jogando e vai direto para o futebol, cara, o risco é bem grande de ter uma lesão.
Aí que tá, Carlos, então, legal que você comentou.
Primeiro médico, depois um preparo neuromuscular.
Você falou de preparo muscular, é aquela história, a gente tem que fortalecer o músculo primeiro, basicamente, né? Para depois pegar no pesado, seria mais ou menos isso, quer dizer, eu tenho que fazer um pouco de musculação, desenvolver um pouco a musculação dos braços, das pernas, para depois cair matando, vamos dizer assim, em alguma coisa mais intensa.
Exatamente. E o que a gente observa nas pessoas que estão retornando, o Gilson, é que a grande falha de ativação neuromuscular, ou o pessoal chama de fortalecimento, né? Fortalecimento é um termo mais amplo. Mas o preparo neuromuscular tem que ser principalmente em pernas, glúteos e abdômen. A gente observa muito as lesões em pessoas que não têm esse tipo de preparo, porque as posturas de casa deixam a gente tem até um termo que chama amnésia glútea. As pessoas esquecem de como usar o glúteo durante o exercício, durante a caminhada. Então, tem que fazer um preparo muito voltado para isso. Porque às vezes vai na academia e fica muito focado em músculo. Tem que focar em articulações, tem que focar no abdômen para estabilizar a coluna. O glúteo é um grande estabilizador de pelve. Então, a gente precisa ter um foco nessas áreas aí primeiro, para depois ir para a atividade esportiva, né?
E aí tem uma coisa legal, cara, você colocou lá que a gente tem que ir no cardiologista, né? Sim. Tem que ir no ortopedista, enfim, fazer um check-up primeiro, né?
Uhum.
Principalmente para quem tem comorbidade, por exemplo, para ver se pode suportar o físico. Eu queria te fazer uma pergunta conjugada com a outra, né? A gente tem que conhecer o próprio corpo, ou seja, a gente também tem que conhecer como é que o nosso corpo está, fazer aquela coisa de vamos tirar uma fotografia do seu corpo para ver como é que a gente vai, né, conduzir. E quem teve sequela, porque tem muita aquela coisa do respiratório, cara. Muita gente que teve problema respiratório, por exemplo. Tem que tomar mais cuidado. Quem, por exemplo, acabou tendo, mesmo que não tenha tido os sintomas mais graves da Covid, mas, poxa, perdi um pouco de capacidade respiratória e tal, tem que ir devagar.
Não, com certeza, isso, porque o que a gente observa dessas sequelas do Covid é quando perde mesmo capacidade pulmonar. E isso afeta todos os outros sistemas metabólicos, né? A sua capacidade de captar oxigênio para levar para o músculo. Então, esse retorno tem que ser aos poucos. Você tem que ir dando tempo de fazer uma adaptação. Por exemplo, você tem que aumentar a sua capacidade de captar oxigênio dentro do músculo, primeiro, porque você vai depender menos do seu pulmão, da sua capacidade pulmonar. Mas essa adaptação tem que ser bem, bem lenta e, de preferência, com acompanhamento cardiovascular, por exemplo, com um equipamento que monitora a sua frequência cardíaca, né? E junto com um profissional da área de saúde, da educação física, né? Por preferência.
Aí você colocou uma coisa legal, o profissional de educação física, porque muita gente vai no médico, vai no cardiologista e tal, aí vai para academia. Aí faz aquela coisa da academia do tipo, claro, né? Às vezes o orientador, o professor de educação física tem lá 6, 7 pessoas ao mesmo tempo. Sim, aí ele fala, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem que conversar com esse profissional, explicar a sua situação, e tem que fazer uma coisa mais de perto, aquele atendimento meio, mais personalizado, não vai no atacadão, não, no geralzão, porque você pode, às vezes, o que serve para um, por exemplo, atividade física que serve para um, não serve para o outro.
Olha, se você teve sequelas, se você teve alguma coisa muito mais específica, procure um profissional para te acompanhar, pelo menos por um tempo, porque é um investimento que você vai fazer na sua saúde. É difícil para um profissional de educação física que está numa academia, que é um modelo que atende muitas pessoas, não é um modelo individualizado, né?
Uhum.
Ele não vai conseguir prestar atenção em todo mundo, isso é impossível. Então, se você puder ter um treinador pessoal ou alguém que te oriente, seria uma situação ideal. Principalmente se você teve alguma sequela de Covid, ou se você tem uma condição específica, você tentou voltar para o exercício e se machucou, por exemplo.
Pelo menos por um tempo, né, Carlos?
O fisioterapeuta também. O fisioterapeuta tem um papel fundamental também nesse processo, viu? Não só o médico.
Quer dizer, tem que frequentar o fisioterapeuta antes e durante.
É, o processo assim, é médico, fisioterapeuta, depois educador físico, né? O ideal. Se você tiver alguma coisa, alguma dor, né? Geralmente o fisioterapeuta vai acabar fazendo uma ajuda inicial ali, mas depende da gravidade e do tipo de lesão, né? Tem lesões que só o educador físico já consegue lidar, né? Lesões mais crônicas, menos graves, né?
E aquela coisa importante, né? Esse educador físico mais próximo, né? Mais perto da gente, esse que a gente contrata individualmente, ele não precisa ser permanente, né? Pelo esse tempo que você tem que adaptar seu corpo, conhecer um pouco melhor. Claro que seria melhor se desse, né? Para você ter alguém mais perto.
Exato, mas não é todo mundo que tem a capacidade, né? Possibilidade de fazer isso permanentemente, né? É claro que tem que dar uma olhada nas suas prioridades ali de vida. Muitas vezes é melhor você investir em alguém que vai te acompanhar e te dar uma qualidade de vida do que em outras coisas, né? Que a gente acaba investindo que não são tão necessárias. Mas a maior parte da população não tem como pagar um treinador pessoal. Mas às vezes, se tiver uma reservinha, puder, pelo menos por alguns meses, né, se você estiver fazendo um retorno, fazer essa orientação e depois, às vezes, pegar uma orientação mais remota, né? Se você não conseguir, mas se puder, é claro que é a melhor opção que você tem, é ter alguém te observando, alguém qualificado que possa te orientar, né?
Agora, sabe uma coisa que eu tenho medo, viu, Carlos, para encerrar essa conversa? Ele está no final já estou com meu tempo esgotado. Aquela história, às vezes você não quer investir, né, numa pessoa que acompanhe você de uma forma mais personalizada, não quer ir no médico antes, então vamos direto para o exercício. As consequências podem custar caro, quer dizer, uma coisa que pode ser leve, no final pode criar um baita de um problema para você fisicamente, né?
Exatamente. E, inclusive, sim, outras afetações, né? Você pode atrapalhar seu trabalho, você ficar com dor por muito tempo. Tem uma série de consequências isso, né? Então, é um investimento e, assim, se a gente for ver, é o melhor investimento que você pode fazer, porque sem saúde você não faz nada. Com dor, você atrapalha a sua vida toda, né? Você ter dor crônica, é terrível. A gente atende muita gente com dor lá e, assim, você vê que a vida inteira dela vai sendo impactada, né? Desde o trabalho até as questões familiares, emocionais em casa, dor é um negócio muito ruim. Então, assim, é fácil de evitar a dor. Tudo é evitável, né? A gente tem que só buscar uma boa orientação.
No sentido contrário, se você está bem fisicamente, mais disposto, trabalha mais, trabalha melhor, mais concentrado.
Exato.
A produtividade é melhor, né?
Uma vida totalmente diferente.
Exatamente.
Né? Com dor, sem dor. E outra, a própria disposição que a atividade física regular te dá, né?
Desestressa.
Sem contar a proteção contra essa própria situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu estava até vendo um artigo hoje, inclusive, sobre atividade física e o Covid. A gente tem alguns artigos bem interessantes que mostram o nível de proteção que isso te dá em relação ao agravamento da doença, né? Inclusive de outras, muitas doenças, né?
E até as mentais, porque se você faz exercício, a tua mente é outra coisa, né? Você fica...
Sim, exatamente. O exercício, hoje em dia, é o melhor remédio e a melhor prevenção que existe para qualquer tipo de doença, desde câncer...
Sabe que eu já entrevistei um monte de profissionais de saúde, nenhum deles falou para mim assim, não faça exercício, tá? Eu não encontrei nenhum, por enquanto.
Está bem difundido, né? Antigamente até tinha algum pensamento que podia ser ruim, mas hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, dá para ser só bom, ou quase só.
Carlos, muito obrigado por essa conversa.
Obrigado a você, Gilson, pela oportunidade. Um abraço aí e aos todos os ouvintes também.
Conversei com o Carlos Danipotti. O Carlos, ele é profissional de educação física, formado em educação física. O Carlos é especialista em morfofisiologia do exercício, treinador físico, com experiência de mais de 20 anos na área, falando um pouco sobre o como é importante a atividade física. E a gente tem que ir com cautela e com calma, procurar o médico, conhecer um pouco o corpo, mas fazer atividade física. Ela só faz bem. Até brinquei com o Carlos agora no final, não encontrei nenhum profissional de saúde que dissesse que exercício físico faz mal. Mas adequadamente, sabendo e conhecendo o corpo, só tem a ganhar com isso.